oportunidade de vida, de poder ser criança no tempo de ser criança e que tem agora direito a poder ser idoso com condições de dignidade. Mas, ao mesmo tempo, sem em circunstância alguma fragilizar a nossa segurança social ou criar a menor suspeita em qualquer português sobre a sua sustentabilidade futura. E foi essa sustentabilidade que nós conseguimos reforçar em mais de 20 anos na anterior legislatura e que nos permitiu, por exemplo, responder com a capacidade, com a robustez com que respondemos a esta crise. E temos que sair desta crise recompondo a robustez e a sustentabilidade duradoura da segurança social. Porque é isso que faz, que dá o direito e que garante o direito não só dos atuais pensionistas, a quem nós eliminámos os cortes das pensões que tinham sofrido, a quem nós não cortámos agora nem restringimos o aumento das pensões nesta fase de crise, mas tem que também dar confiança, não só às pessoas da minha geração que já contribuíram longamente para a sua própria pensão, mas para as novas gerações que estão agora a entrar no mercado de trabalho, que vale a pena descontar para a segurança social, porque a segurança social não existe só para os seus avós, não existe só para os seus pais, vai também existir para elas. E é essa solidariedade de gerações e essa segurança intergeracional que nós nunca poderemos pôr em causa, sob pena de minarmos a confiança e a sustentabilidade do sistema.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É bom não criarmos fantasmas sobre a sustentabilidade da Segurança Social e o que é o fator de sustentabilidade. Em primeiro lugar, como sabe, o Bloco de Esquerda tem toda a disponibilidade e vontade até de avançar na diversificação de fontes de financiamento da Segurança Social. Mas até nem é disso que se trata. Quando nós falamos do corte do fator de sustentabilidade nas pensões, nós estamos a falar de um terceiro corte em cima de outros cortes que já existem. Porquê? O fator de sustentabilidade, na verdade, foi criado em 2008. Aquilo de que lhe falo, o corte do fator de sustentabilidade, foi uma medida que nós chamávamos sempre até os lesados de Mota Soares, criada ali em 2013, começou em 2014 e faz um corte à cabeça dos 15%, agora neste momento, mais de 15% da pensão. No fator de sustentabilidade, nós já temos que a idade da reforma vai sempre aumentando. Aliás, o Bloco contesta isto, mas nem é sequer isso que estou a tentar discutir neste momento. Temos depois o problema de, por cada mês que falta para a idade legal da reforma, essa que vai sempre aumentando, haver ainda um corte de 0,5%, ou seja, 6% ao ano na pensão. Segundo corte. Há depois um terceiro corte, o corte do fator de sustentabilidade, que é este 15% à cabeça, com o que nós já concordámos acabar. Fomos acabando. E a pergunta que fica hoje é, e é isso que eu gostava que o Sr. Primeiro-Ministro respondesse, como é que nós podemos dizer a alguém que tem hoje 42 anos de carreira contributiva e 63 anos de idade, que se quiser reformar vai ter o corte de 15,5% à cabeça do fator de sustentabilidade, enquanto uma pessoa que está ao seu lado, que tem 41 anos de carreira contributiva, mas fez os 40 anos de carreira quando tinha 60, até é mais novo, até tem menos carreira contributiva, não vai ter esse corte? Como é que nós justificamos e legitimamos um sistema de segurança social com estas injustiças relativas? Ou outra pergunta, como é que nós justificamos que uma pessoa começou a trabalhar criança, como o Sr. Primeiro-Ministro agora lembrou, e que nós, na última legislatura, protegemos nas suas pensões? Uma pessoa que tenha começado a trabalhar criança e que se tenha reformado com 44 ou 45 anos de contribuições até 2014, não teve corte de fator de sustentabilidade. Depois de 2018, não teve corte de fator de sustentabilidade. Mas se esta mesma pessoa teve o azar de se reformar entre 2014 e 2018, tem o corte de fator de sustentabilidade.
Para concluir, senhora deputada,
e a pergunta que eu lhe deixo, Sr. Primeiro-Ministro, é se vive bem com esta injustiça relativa ou se não é este o momento de acabar com estas injustiças e assim legitimar igualdade e justiça nas pensões para toda a gente em Portugal, acabando com o corte de fator de sustentabilidade e recalculando as pensões que injustamente tiveram.
Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. O mundo, o país, Portugal, enfrenta problemas múltiplos. E, portanto, as necessidades são relativamente ilimitadas e os recursos são relativamente finitos. Isto é por isso, essencialmente, que justifica a existência de decisores políticos. que é saberem arbitrar entre as múltiplas necessidades e os recursos que existem, quais são as prioridades. Eu estava a ouvi-la e a lembrar-me se esta conversa tivesse sido há um ano. Há um ano, aquilo que nós tínhamos em cima da mesa, aquilo que nos angustiava a todos nós, era como é que íamos sobreviver à brutal crise que a pandemia, palavra até agora ainda não utilizada desde o início deste debate, tinha atingido este país. E é absolutamente extraordinário como, chegados a outubro de 2021, a primeira vez que se utiliza a palavra pandemia seja agora pela minha boca. Ora, acontece que é verdade que estamos num momento de viragem de página da pandemia do ponto de vista sanitário. E tudo desejamos para que nada disto volte atrás do ponto de vista sanitário. Mas a pandemia social não terminou. As empresas que estão em risco de fechar, há muitas que estão em risco de fechar. Há muitos milhares de postos de trabalho que se perderam e ainda não os recuperámos todos. Há rendimentos que foram cortados e que continuam cortados. Hoje o mundo vive rodeado de incertezas e de disrupções na sua cadeia de abastecimento, onde faz com que empresas, apesar de viáveis, apesar de terem encomendas, não podem produzir porque estão à espera que cheguem um microchip que é produzido alguns na Coreia ou alguns na Ásia e não chega cá. Nós estamos a ter, neste momento, um impacto brutal no preço da energia na indústria,
concluir,
muito significativo, que é uma ameaça à nossa recuperação económica. Portanto, nós temos de definir bem quais são as prioridades. E, senhora deputada, com toda a franqueza, eu creio que mesmo a urgência deste Orçamento de Estado vai ser continuar a responder à emergência social que emergiu da crise do Covid.
Obrigado.
E que não podemos dar por ultrapassado. E aí que temos de continuar a colocar o nosso maior esforço. Depois, cá estaremos daqui a um ano para discutir outros orçamentos e para resolver outros problemas, designadamente os herdados do passado.
Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP e tem a palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, é verdade, os problemas da pandemia estão mais aliviados, mas os velhos problemas continuam cá todos, com pandemia ou sem pandemia. E é perante a epidemia que gostaria de colocar a primeira ideia. Nós procuramos dar a resposta que se exigia. E o PCP interveio para garantir o pagamento de salários por inteiro, a renovação automática dos subsídios de desemprego, mais crianças com creche gratuita, o aumento de pensões para 1.900.000 reformados. Hoje, face ao avolumar dos problemas sem resposta ao longo dos anos, e particularmente quando se exibem meios financeiros e se fazem anúncios atrás de anúncios, não é aceitável que o Governo continue sem dar resposta aos problemas do país. Uma resposta ampla e profunda que ponha a vida dos portugueses à frente das metas do déficit. Uma resposta que, no que é decisivo e estruturante, não se fique por replicar opções favoráveis aos interesses do grande capital, como tem vindo a acontecer. Os últimos exemplos são os despedimentos e encerramentos da refinaria de Matosinhos e da Saint-Gobain Securite. Sim, é urgente um novo caminho para o país, como o PCP tem defendido. Os trabalhadores e o povo português querem respostas efetivas, respostas no orçamento do Estado, mas também para lá do seu conteúdo. Não se pode adiar mais o aumento geral dos salários. Uma emergência nacional que exige a eliminação da caducidade da contratação coletiva. O aumento do salário mínimo nacional que rompa com a trajetória ditada pelas pressões do grande patronato, o fim de mais de uma década de congelamento dos salários da administração pública e a eliminação das injustiças do sistema de avaliação e de uma tabela remuneratória amalgamada. Não se pode adiar a precariedade, o combate à precariedade e aos horários de trabalho selvagens. Continuando o percurso do aumento das pensões mais baixas, não se pode adiar, e há pouco esta questão esteve ausente, adiar tanto mais a recuperação do poder de compra perdido pelos reformados com pensões superiores a 658 euros. Não se pode adiar o investimento nos serviços públicos, a começar pelo SNS, com a prioridade para a valorização das carreiras e dos salários, capaz de garantir a fixação dos profissionais e o reforço das unidades de saúde. E, por isso mesmo, este investimento está colocado na ordem do dia, como demonstra o caso do Hospital de Setúbal, mas também em termos de investimento nas forças de segurança, na educação, na justiça, é preciso que a resposta seja dada. Não se pode adiar e garantir, portanto, a necessidade da creche pública para todas as crianças, acompanhada da construção de uma rede pública de creches. Não se pode adiar uma política fiscal que desagrave, de facto, os rendimentos mais baixos e intermédios e tribute decididamente os dividendos, lucros e património elevados. Não se pode adiar a resposta aos problemas de habitação, seja pela construção da habitação pública, seja pela alteração à lei das rendas, para que se garanta a estabilidade e controle do valor das rendas. A situação nacional reclama igualmente outras opções que assegurem instrumentos económicos e a base material para desenvolver o país. Impõe-se a recuperação do controle público de setores e empresas estratégicas, a diversificação da atividade económica, travando a desindustrialização. É preciso promover a produção nacional, combater a degradação ambiental, com a promoção do transporte público e a defesa da água pública e a promoção da soberania e eficiência energéticas. O PCP está, como sempre esteve, disponível para construir soluções e respostas necessárias. Mas o PCP trouxe à discussão e revogação das normas gravosas da legislação laboral. O PS, com o apoio da direita, rejeitou. O PCP trouxe à discussão a redução do preço de energia e o controle de preços dos combustíveis, as alterações ao arrendamento para garantir proteção do direito de habitação, o aumento do salário mínimo nacional. Tudo isto, o PS, com o apoio da direita, rejeitou. Com franqueza, Sr. Primeiro-Ministro, são estes os sinais que o PS quer dar em matéria de resposta à vida de milhões de portugueses? Que significado quer que se atribua a estas opções quando se discute um orçamento do Estado? Se puder, responda, Sr. Primeiro-Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado Jerónimo Sousa. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Sim, há mais vida para além do orçamento e é por isso que muitas das matérias que aqui colocou, como sabe, terão resposta no desenvolvimento legislativo da Agenda para o Trabalho Digno que apresentámos e temos estado em negociação em concertação social, estamos, aliás, a concluir, e que brevemente serão traduzidas em iniciativas legislativas que serão presentes aqui na Assembleia da República. Partilhamos muitas das suas preocupações e temos dado resposta, aliás, em conjunto, a muitas dessas preocupações. Na execução do Orçamento de Estado para 2021, viabilizado designadamente, devido à luta e ao esforço do Partido Comunista Português, foi possível que um total de 22.500 crianças tenham tido a creche gratuita. Foi possível o alargamento das já para este ano para os primeiros filhos do segundo escalão, abrangendo mais 35 mil crianças. Houve uma prorrogação extraordinária do subsídio de desemprego, abrangendo 48 mil pessoas. Houve um apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores para mais 265 mil pessoas. Graças à proposta do PCP, desde janeiro, que o layoff é pago a 100%. Houve uma atualização extraordinária de pensões, mais uma, com um custo total de abrangendo 1,9 milhões de pensionistas. Foram introduzidos os subsídios de penosidade e insalubridade para os trabalhadores, designadamente, da recolha dos resíduos sólidos nos municípios. Foi introduzido o subsídio para os trabalhadores dos serviços essenciais, o suplemento remuneratório para exercício de funções da Autoridade de Saúde. Foi introduzido o subsídio de risco e suplemento remuneratório para os profissionais das Forças de Segurança. Foram aumentadas contratações nos serviços públicos, nas forças de segurança, no pessoal não docente na escola, na segurança social, na ACT.